Alô, amigos que ouvem o canal de podcast do Grupo Servas. Esta é a sétima mensagem do Bispo T.D. Jakes, traduzida e narrada para o português por Nadir Vella, exclusivo para o Grupo Servas. Em um minuto, você ouvirá uma mensagem impactante com o tema Minha prisão não é o meu problema. Aguarde.
Coming up on the Potter's Touch.
Paul aligns himself up with what he sees. He will lose the battle. If he reacts to his environment, if he acts like an inmate, if he acts like a victim, y'all can't handle this kind of stuff. If he starts crying and starts saying nobody knows the trouble I've seen, if he starts waiting on a phone call to call his mama like an inmate, he will have lost the battle because the prison is not his problem. In fact, the prison is his promise.
Essa mulher tinha um dom e, por ser dotada, estava ganhando muito dinheiro para muitas pessoas e provavelmente ela mesma não era a destinatária do dinheiro porque era uma escrava. As pessoas farão do seu dom um escravo da ambição delas. Ganharão dinheiro com você, por sua causa, e nada vai para você. E ela está andando atrás do apóstolo Paulo, e ela está dizendo que esses homens são enviados de Deus para trazer a vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Não há nada errado com o que ela disse. O que ela disse estava totalmente certo, mas de onde ela estava vindo estava errado. Você não pode ter certeza de que o coração de uma pessoa é um reflexo do que ela está dizendo, porque ela dirá o que você quer ouvir, mas você tem que ter discernimento suficiente para discernir o Espírito. Você já teve alguém dizendo a coisa certa para você, mas não se acomodou bem, não se ajustou bem ao seu espírito, e um alarme disparou em sua cabeça. Você disse: eu não posso aceitar isso. Mas simplesmente não posso entender isso, algo está me incomodando. Depois de muitos dias seguindo o apóstolo Paulo, veja quanto tempo foi colocado nisso. Muito tempo de segui-lo, finalmente a Bíblia diz que Paulo se cansou. Nada muda até você se cansar disso. Você não pode repreender o que está disposto a viver. A reviravolta na história é a mudança na disposição do apóstolo. Todo o resto é consistente. Um dia ele se cansou. Toque no seu vizinho e diga: estou cansado agora. Sim, 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 sim. Eu aguentei isso na semana passada. Eu aguentei isso no mês passado. Mas estou cansado agora. Vocês não entendem. Estou cansada disso. Estou cansado. Estou cansado, estou exausto. Eu não disse nada, fui educado, fui legal, fui gentil, fui respeitoso, mas agora estou cansado. Não te desrespeitei, não disse o que poderia ter dito, mas agora estou cansado. Eu tenho suspeitado por um bom tempo que o meu cansaço chegou ao limite, mas estou cansado agora. Estou cansado agora. Estou exausto, estou cansado, estou cansado. Não vou mais ficar doente todos os dias agora. Estou muito cansado, estou cansado. Não vou ficar chateado todos os dias agora. Estou cansado agora. Eu não vou estar no meu juízo final todos os dias. Estou cansado. Não me ligue mais. Estou cansado agora. Saia dela! Toque no seu vizinho e diga: chame essa coisa. Chame essa coisa. Saia da minha casa, saia da minha vida, saia das minhas emoções, saia da minha mente, saia! Saia do meu espírito, saia das minhas finanças, saia da minha atmosfera, saia do meu negócio, saia das minhas finanças, saia! Eu não sei, mas alguém aqui tem que chamar algumas coisas e dizer: chega, 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 sai. E imediatamente o Espírito fez o que tinha que fazer. Não era uma pergunta. Você não pode questionar um demônio. Não era uma pergunta, não foi um pedido, não foi uma ideia, era um mandamento: saia! Alguém diz: saia! Veja, nós não lhe ensinamos como lutar contra os espíritos, então você está suplicando aos demônios? Você vai para casa chorando, esperando que o diabo sinta pena de você? Você precisa limpar o rosto e dizer: saia! Saia desse casamento, saia! Eu investi muito nisso, saia! Saia dessa criança, saia imediatamente! O Espírito, imediatamente, não gradualmente, imediatamente. Eu sei que você não acredita em mudanças imediatas, porque você é muito carnal para acreditar em mudanças imediatas. Você é tão intelectual, você acredita na mudança gradual. Mas para aquele de nós que conhece Jesus, de vez em quando, Deus lhe dará um imediato, um de repente, um agora mesmo. Ó Deus, eu sinto o poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Alguém diga: é imediatamente. Não sei quem é, mas alguém neste edifício está prestes a receber um imediatamente, um súbito, um é agora, um é direto. Então, o que eles fizeram? Sente-se só. Estou falando com você. O que eles fizeram, eles imediatamente, quando o demônio saiu, todas as profecias pararam. Quando o demônio saiu, toda a adivinhação parou. Quando o demônio saiu, toda a irritação veio do movimento, parou. Sempre que você tem uma irritação, algo estranho está fora do lugar. Seja no joelho, seja na perna, seja na sua casa, as irritações são um sinal de que algo está fora do lugar. Imediatamente, o irritante se foi. O agravamento foi embora. A frustração se foi. E porque Paulo tinha feito algo bom que afetou as pessoas que estavam fazendo algo ruim, eles lançaram um ataque ao apóstolo Paulo. E aí vem a turma. A gangue nem estava lá, mas eles pulariam na onda. Estamos vivendo uma época de gangues. Gangues apenas pulando na onda, pronta para atacar pessoas que não conhecem. A maioria das pessoas que te odeiam nem te conhecem. Seria diferente se você conhecesse e tivéssemos brigado e eu entendesse por que você estava me dando todo esse ódio. Mas você já percebeu que na maioria das vezes as pessoas que estão batendo em você e dizendo coisas malucas a seu respeito, você volta e olha a foto, você nem sabe quem eles são? Quero avisá-lo sobre as gangues, mentalidades de gangue, pessoas que simplesmente pulam na onda, pessoas que simplesmente odeiam porque ouviram. Isso é o que a gangue era. Eram pessoas que odiavam porque ouviam. Quero avisá-lo sobre isso, para que você não permita que a magnitude do ataque que vem contra você o faça duvidar da credibilidade de quem você é. Às vezes, se fosse uma ou duas pessoas, você até poderia combatê-las, mas o inimigo enviará uma gangue contra você. E se você tem uma mente fraca, uma gangue fará você duvidar de si mesmo, fará você dizer: bem, talvez, mas eu acredito que a Bíblia diz: ainda que um exército acampe contra você, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor. Não sei para quem estou pregando, mas você precisa ter confiança mesmo diante de uma gangue. Então, a turma foi, a quadrilha não conseguiu. Então, eles foram para os magistrados e eles seguiram um caminho legal e mentiram para ele. E eles disseram que ele estava fazendo algo que ele não estava fazendo. E eles disseram isso pelo dinheiro. Sempre siga o dinheiro. Eles fizeram isso pelo dinheiro. Mentiram pelo dinheiro. O gangster era para o dinheiro. Eles foram para os magistrados para o dinheiro. Agora, não tem nada a ver com ele pessoalmente. Então, ele não tem tempo para se sentir magoado. Porque eles não fizeram isso porque não gostaram de Paulo. Eles fizeram isso pelo dinheiro. Porque o que ele estava fazendo estragou o jogo deles. Eu quero que entenda isso. Eu não estou esperando como se eu não soubesse o que vou dizer a seguir. Eu quero isso. Se eu estivesse cozinhando, eu chamaria de marinada. Eu quero apenas marinar. Eu apenas, sim, eu quero que você absorva isso. Eu quero que você absorva o fato de que as pessoas vão te matar por dinheiro. E a Bíblia diz que eles espancaram Paulo e Silas severamente. Alguém diz, severamente. Eles o espancaram severamente, como se tivessem feito algo errado. E então o jogaram na prisão. E não apenas a prisão, mas o interno da prisão. Eles os colocaram na prisão da prisão. Eles os colocaram na cela, dentro da cela. Eles os colocaram em algo que era tão profundo, tão seguro. Não brinque com essas pessoas. Veja, quando você é ungido, você passa por um ataque irracional. Qualquer outra pessoa teria um pequeno problema, mas quando você realmente unge, todo o inferno se abre porque você é ungido com o Espírito Santo. Eu não sei para quem eu estou pregando esta manhã, mas isto é o que o Senhor me deu. Há uma razão para que todo o inferno esteja se soltando. A unção que está em sua vida fez com que o diabo diga: não brinque com ela, não dê nenhuma chance a ela, não a deixe se levantar. Agora, essa mulher entrou na vida de Paulo e ela o está seguindo e o colocou em uma situação que, quando ele faz o que é natural para ele, entregá-la, cria alguns eventos que se sincronizam para entrar em harmonia com algo que está acontecendo em sua vida e ele acaba na cadeia. Mas meu assunto é: minha prisão não é o meu problema. Que Paulo estava na cadeia, ele está na cadeia. Não, ele não está apenas na cadeia. Ele está espancado e na cadeia. Então suas costas estão dilaceradas, suas feridas estão sangrando, seu corpo está inchado, ele está na prisão sem medicação, sem anestesia. Ele está na prisão com moscas, mosquitos e roedores, e sangrando, e algemado, e não pode se coçar ou parar de escorrer o sangue. Mas a prisão não é o problema. Se Paulo se alinhar com o que vê, perderá a batalha. Se ele reage ao seu ambiente, se ele age como um preso, se ele age como uma vítima, vocês não podem lidar com esse tipo de coisa. Se ele começar a chorar e começar a dizer: ninguém sabe o problema que eu estou vivendo, que se ele começar a esperar um telefonema para chamar sua mãe como um preso, ele terá perdido a batalha, porque a prisão não é um problema dele. Na verdade, a prisão é a sua promessa. A prisão é sua promessa disfarçada. Deus precisava que ele estivesse na prisão, porque a primeira igreja sairia de sua prisão. Eu quero dizer a todos aqui que já estiveram em algum tipo de prisão, sua primeira igreja sai de sua primeira prisão. Sua bênção virá de seu fardo. Sua promessa vai sair do seu problema. É por isso que você vai dizer que foi bom para mim que eu estivesse aflito. Você tem que entender, a prisão é a plataforma dele. Ele partiu em Filipos por causa da prisão. A prisão não é problema dele, é oportunidade dele. Posso ir um pouco mais fundo? Só um pouco mais fundo? Se você não reconhecer a oportunidade, você tentará sair do que Deus te colocou, porque você não entende o que está acontecendo no espírito. Ele está sangrando, suando, ele está exposto a mosquitos, moscas, sujeira e frio. Ele não consegue nem se consolar. Suas mãos e seus tornozelos estão amarrados. E à meia-noite, você não vê Paulo agindo de acordo com a carne. É quase como se ele nem soubesse que está na cadeia. Ele não responde à situação de maneiras previsíveis. Veja, o inimigo previu que se você entrasse em certos tipos de situações, você perderia sua alegria, e perderia sua paz, e perderia sua unção, e perderia sua... O inimigo previu que se ele atacar você ali mesmo, você retrocederia e voltaria. Mas à meia-noite, toque no seu vizinho e diga: são 11h59. São 11h59. São 11h59. São 11h59. É por isso que você tem que estar na igreja hoje, porque são 11h59. Como você lida com essa situação em que está agora vai fazer toda a diferença em como as coisas vão acontecer em sua vida. Estou pregando tão bem. Dê um tapa em três pessoas e diga: minha prisão não é o meu problema. Sim, diga a três pessoas: minha prisão não é problema meu. Minha prisão não é problema meu. Eu tenho travado a batalha errada. Minha prisão não é problema meu. Minha prisão não é problema meu. Minha prisão não é problema meu. Minha prisão é minha distração. A prisão vem para me impedir do que eu estava fazendo antes de vir. E enquanto eu responder em meu espírito, o que vejo com minha carne vai passar. Então eu não estou tentando sair, porque minha prisão não é problema meu. À meia-noite, Paulo e Silas, agindo como se nem soubessem que estão na cadeia, começaram a cantar e louvar a Deus. Você sabe de quem Deus quer o louvor? Não às pessoas que acabaram de ganhar um carro. Não às pessoas que acabaram de receber uma promoção. Não da pessoa que acabou de casar. Não da pessoa que não podia ter um bebê e agora tem um. Não, não. Ele quer da pessoa que está passando pelo inferno, em crise, sob ataque. Deveria estar deprimida, deveria ter enlouquecido, deveria ter tido um colapso nervoso. Posso levar apenas 30 segundos agora e fazer você louvá-lo? Sim, sim, sim. Sim, sim, louvai-o, louvai-o com os joelhos inchados. Sim, sim, louvai-o, louvai-o, louvai-o com as costas fora da articulação. Louvai-o, sim, louvai-o, louvai-o com seu aviso de demissão. Louve-o no meio de todas essas contas. Levante-se na face de Deus e diga: você ainda é digno, você ainda é digno, você ainda é digno, aleluia, você ainda é digno, você ainda é digno. Eu te desafio a abrir a boca, eu te desafio a elogiá-lo, a louvá-lo bem na sua prisão. Bem na sua prisão, se você o louvar agora, se você o louvar agora, você vai ter um de repente, você vai ter um de repente. Se você o louvar agora, se você o louvar agora, se você o louvar agora. Eu te desafio a fazer isso. Se você o louvar, se você o louvar, se você abrir a boca e louvar no meio da prisão, na prisão, você vai ter um de repente de Deus.